Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
O Giro Comunitário dessa edição começa com um informe do norte do país. E é boa e nova notícia, ouça lá.
Se pequenos passos são mesmo capazes de abrir grandes brechas na opressão, o movimento das rádios comunitárias conseguiu uma grande vitória. O comunicador comunitário Marcos Paulo Souza Soeiro, da Rádio Pará FM, foi absolvido do crime de operar uma rádio comunitária de baixa potência sem autorização do governo. A rádio funciona em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Foi fechada em uma operação da Anatel junto com a Polícia Federal, em fevereiro do ano passado.
A advogada Leslie Carolina, que participa do Fórum em Defesa das Rádios Comunitárias, foi responsável pela defesa de Marcos. Ela explica que, além dele, outros dois comunicadores foram indiciados. Eles aceitaram a proposta de transação da pena oferecida pelo Ministério Público, que é o órgão responsável pela acusação. Vão cumprir serviço comunitário.
Já Marcos precisou seguir no processo. Ele havia respondido há menos de 5 anos a um processo semelhante por operar outra rádio sem autorização.
Ele poderia ser condenado em até 2 anos de prisão, mas o juiz entendeu que o crime era apenas administrativo e não lesava a sociedade de maneira importante. Afinal, o transmissor era de baixa potência e não ia interferir no sistema de telecomunicações. É isso que nos explica a advogada Leslie Carolina.
O juiz entende que fazer rádio sem autorização é crime, né? Mesmo que seja de baixa potência. Agora, como o transmissor era muito baixo, era 25 watts, o juiz entendeu pelo princípio de insignificância que não era recomendável punir aquele rapaz, porque o transmissor de baixa potência não oferecia risco, né, ao sistema de telecomunicações. Ele resolveu absorver com base nesse princípio da insignificância ou bagatela, que é muito utilizado no processo penal.
Leslie dá um bom exemplo para explicar o que é esse tal princípio da insignificância ou bagatela. É algo que se aplicaria, por exemplo, a alguém que roubou uma melancia. É muito pouco para que toda a máquina penal do Estado se movimente e, por isso, uma multa, por exemplo, já seria punição suficiente.
O caso é considerado uma vitória maior, porque a maioria dos juízes ainda não percebe que fazer comunicação comunitária é um modo de democratizar comunicação e o conhecimento. É o que explica Leslie, dizendo que essa decisão pode fortalecer a jurisprudência na área.
Isso aí é muito incomum ainda na jurisprudência, né? A jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais. A maioria dos juízes tem o entendimento de que fazer rádio comunitária, ainda que de baixa potência, é crime, tem que ser punido no rigor da lei. Não reconhecem que é um direito à comunicação, a rádio funcionar na comunidade. Eles falam assim, a rádio pode interferir nos sistemas de telecomunicação, nesses serviços aí de utilidade pública. Realmente eles são muito rigorosos, né, e condenam mesmo. E a gente recorre, eles condenam de novo. É muito difícil. Essa jurisprudência aí, mais inovadora, mais moderna, a gente entende que ela foi fortalecida através dessa sentença do Dr. Leonardo Aguiar, né.
Contudo, a advogada não conta vitória em outros casos antes do tempo. Ela comentou que muitas vezes os juízes são incoerentes e que em casos parecidos absolvem um e condenam outro.
Marcos Soeiro, o comunicador que foi absolvido, apesar de estar feliz com o resultado, também não canta muita vitória. E não é para menos. Ele sentou no banco dos réus como um criminoso.
É uma situação de indignação, na verdade, onde a gente enfrenta. Somos mostrados como criminosos. O único trabalho do comunicador de rádio comunitária é levar informação, é levar a boa música, resgatar a cultura, porque estamos vivendo um trabalho de voluntariado, somos vistos nas coisas de rádio comunitária como criminosos.
Quando conversamos com ele, Marcos também fez questão de esclarecer que a rádio não tinha outorga, mas que o processo estava no Ministério das Comunicações desde 2005, quando, segundo ele, a rádio começou a funcionar. A documentação está arquivada e eles não sabem o porquê.
Enquanto isso, a rádio que trabalhava em prol da população em uma área de alto risco de Ananindeua, em Belém do Pará, continua fechada.
E não é só no Pará que rádios são fechadas, como bem se sabe. Na Bahia, da histórica cidade de Caravelas, vem mais uma dessas histórias de repressão e concentração de mídia que se repetem dia após dia. A cidade teve uma rádio comunitária fechada no dia 4 de junho. É isso que conta Ezequias Alves, integrante da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Abraço.
Ezequias explica que a cidade, com 455 anos, não possui, até hoje, uma emissora própria. É da vizinha Teixeira de Freitas que chega a informação para os 21 municípios próximos.
Em Teixeira de Freitas, Ezequias da Abraço orienta e capacita os habitantes das cidades vizinhas para que possam regulamentar as emissoras, preparar a documentação. Ele conta que o fechamento da Rádio Caravelas foi uma atitude da promotora estadual Carla Medeiros Santos Santoro Nunes, que não tinha competência legal para a ação, segundo a explicação do militante.
E Caravelas foi uma atitude da promotora estadual, sem competência nenhuma para estar fazendo, com a Polícia Civil. Invadiram a rádio fortemente armados, sem mandado de busca e apreensão. Prenderam os equipamentos, prenderam o locutor que estava no momento e fechou a emissora. O problema não é nem o fechamento, porque a emissora que funciona sem outorga pode ser fechada a qualquer momento. O problema é a atitude da promotora, né? Ela não tem competência legal para a matéria, só pode ser regulada por legislação federal, a Justiça Federal é que manda fechar. E foi uma atitude isolada dela, inclusive não se tem notícia disso em canto nenhum do Brasil, é a primeira vez que isso acontece.
A Rádio Caravelas foi criada há 10 anos. E foi exatamente em 98 que a emissora entrou com um pedido de outorga, logo após a aprovação da Lei 9.612. Ezequias lamenta que até agora nada tenha sido resolvido.
Essa emissora já tem um pedido de outorga desde 1998, logo após a aprovação da Lei 9.612, eles já tinham um pedido. Foi até publicado no Diário Oficial, mas até agora o Ministério também não resolveu. Já tem 10 anos o pedido de outorga dessa emissora. Possibilidade ali, principalmente para quem está distante, como aqui a região, e ainda o pessoal pobre, sem influência política, possibilidade é de 1 em 1 milhão. Acho que é mais fácil o cara acertar na cena.
Mas as coisas não terminaram mal por lá, não. A nível local, foi feita uma manifestação contra o fechamento da rádio, e alguns jornais locais publicaram o fato. Pouco mais de um mês após o fechamento, a emissora já estava no ar novamente. O pessoal de Caravelas se articulou. Simpatizantes doaram os equipamentos e a rádio comunitária está de volta, na frequência 96,5.
Sobre a descriminalização das rádios comunitárias, um encontro entre o ministro da Justiça, Tarso Genro, e entidades representantes do setor de radiodifusão comunitária e do movimento pela democratização da comunicação parece apontar alguma luz no fim do túnel. A reunião foi realizada no dia 29 de julho e representantes da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, a Abraço, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMARC, e do coletivo Intervozes, conheceram uma proposta do governo que altera a legislação do setor e regulamenta dispositivos penais referentes à radiodifusão, especialmente as rádios comunitárias. De acordo com José Luiz do Nascimento Soter, representante da Abraço e do FNDC na reunião, é determinação do presidente Lula que o Ministério trabalhe no sentido de descriminalização das rádios comunitárias. Soter avalia que o ministro entregou um texto muito bem fundamentado, apesar da Abraço apontar algumas restrições. Ouça a avaliação de Soter sobre a reunião.
É porque a equipe lá do Ministério elaborou uma argumentação inicial para justificar a revogação dos artigos que criminalizam a Rádio Com, muito bem fundamentada, porque buscou todas as fontes que garantem a democratização do meio de comunicação, né? Seja no Pacto de São José, seja na Constituição, seja na própria legislação, né? É uma peça que serve, inclusive, para utilizarmos, inclusive, em nossas defesas nos processos que estão em andamento por aí, né? O problema que existe é que, nas propostas de emenda ou de alteração das leis, há alterações que endurecem mais ainda com as rádios, né? Por exemplo, tirando o direito de defesa prévia, né? Umas coisas que precisam ser aperfeiçoadas e nós encaminhamos essas propostas.
Em outro ponto do Nordeste, no sul de Recife, em Pernambuco, chega a história de uma comunidade quase cinquentona. É a Brasília Teimosa. E haja teimosia para colocar uma rádio no ar. Em 2004, começou a funcionar por lá a rádio comunitária Brasília FM. O Wilson Lapa, um dos locutores, conta que em 2006 a rádio foi fechada.
Bom, nós ficamos no ar quase 2 anos, levando sempre informação, entretenimento, trazendo convidados, autoridades para resolver os problemas da comunidade da gente. Uma rádio verdadeiramente comunitária, que infelizmente, né, a Anatel e a Polícia Federal, agindo ainda como se tivesse na época da ditadura militar, lacrou, fechou a rádio e levou o transmissor.
E atualmente, cerca de 30 mil habitantes não possuem mais o serviço da rádio. Não podem mais participar da programação e nem ouvir questões relativas à Brasília Teimosa.
Mas por que esse nome? Wilson Lapa explica que o lugar foi ocupado na virada das décadas de 50 e 60, mesma época em que se construía Brasília, no Distrito Federal. A polícia derrubava as casas durante o dia.
E de madrugada, os pescadores e os pais dos atuais habitantes ocupavam o local e erguiam suas casas. Foi assim que surgiu o bairro. Hoje, o lugar conserva um jeitinho de cidade do interior, de que o Wilson tem tanto orgulho.
Wilson Lapa lembra que participavam ativamente da rádio pelo menos 50 pessoas da comunidade. Era como ele conta.
A comunidade participava, seja indo na própria rádio pedir músicas, seja entrando no ar, né, que a gente tinha, o ouvinte entrava no ar. As queixas da nossa comunidade, os problemas do nosso bairro, as pessoas também reivindicavam. E a programação era toda feita por a gente mesmo. A própria pessoa da comunidade, estudantes tinham seus programas, as outras lideranças comunitárias, as outras instituições também tinham seus programas, os evangélicos também tinham programas, todos os dias. Não era só uma igreja não, eram várias igrejas, cada um tinha sua programação.
Mas o nativo de Brasília Teimosa não podia desistir, não é? O Wilson não desistiu. E cultiva ainda o plano de uma rádio comunitária para qualquer momento. Pode ser na sede do Conselho de Moradores de Brasília Teimosa, que existe há 42 anos e que tem o Wilson como presidente hoje em dia. Ou então na Associação de Pescadores da região.
E pelo que deu para ver, só faltam os equipamentos, porque teimosia já tem de sobra por lá.
E a Comunidade em Rede aproveita essa edição para dar um giro pela América Latina.
Na Bolívia, recentemente, foi criado o Conselho Nacional de Ética Jornalística. A Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMARC, faz parte do corpo diretivo. A Associação Nacional de Jornalistas da Bolívia, a Associação de Jornalistas de La Paz, a Associação Nacional de Imprensa e ainda a Associação Boliviana de Radiodifusores também são parte da iniciativa.
O conselho é resultado de um processo que teve início em 98, com a declaração de Ruatahata. Pela regulação, espera-se que os profissionais de comunicação atendam às exigências de responsabilidade social, de acordo com a confiança pública e a credibilidade da imprensa.
O conselho possui ainda um tribunal de ética e deve apresentar anualmente um informe das atividades. Um dos objetivos é denunciar qualquer ação que atente contra a liberdade de expressão.
Voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente.
Recebemos aqui na Pulsar um e-mail que pedia: propague esse e os próximos programas que apresentaram as lutas e os fatos, assim como os desafios, as propostas e as diversas expressões dos movimentos sociais do continente. E é para isso que serve o Giro Comunitário.
O programa, lançado recentemente, chama-se A Voz dos Movimentos e traz notícias de todos os países latinos. A voz, claro, é dos personagens. Essa é uma iniciativa da Minga Informativa de Movimentos Sociais. Ela congrega uma dezena de redes e coordenações sociais da América Latina e do Caribe. A edição é da Rádio Agência NP, do Brasil.
Para acessar, use a internet. Os programas estão no www.radioteca.net. A dica para achar é a seguinte: na seção Notícia, clique em Minga Informativa.
Entre os áudios enviados pelo Brasil, um integrante do MST comenta o relatório do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que pede a dissolução do movimento no estado. O documento afirma que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é um perigo para o Brasil. Os áudios estão em espanhol.
Acompáñenos al Brasil. Aquí el informe.
Cerca de 800 integrantes de movimientos sociales y entidades civiles se reunieron en un acto contra la criminalización del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST. El encuentro realizado en la ciudad de San Pablo, región sudeste de Brasil, debatió el reciente informe divulgado por el Ministerio Público Estadual de Río Grande del Sur que pide la disolución del MST. El documento, que puede ser guía de actuación del órgano, trata las acciones del movimiento en Río Grande del Sur como una amenaza a la seguridad nacional. Para el miembro de la Dirección Nacional del MST, Gilmar Mauro, Brasil vive una lógica de desarrollo basada en el agronegocio e incentivo al capital financiero internacional que se demostró insustentable. El MST es hoy el principal cuestionador de la influencia de las transnacionales en el dominio de la agricultura brasileña por medio de la compra de tierras e incentivo a la monocultura. Según Gilmar, eso explica la criminalización del movimiento.
Vale lembrar que o conteúdo está em www.radioteca.net, dentro de Notícias e Minga.
E de volta ao Brasil, paramos em Niterói, no Rio de Janeiro. Em julho, foi realizado o terceiro encontro da Frente Nacional por um Sistema Democrático de Rádio e TV Digital. Mais de 80 militantes de diferentes entidades e movimentos sociais estiveram reunidos para analisar os processos sobre a digitalização do rádio e televisão no Brasil.
E assim, organizar a participação e a intervenção da sociedade em defesa de um processo que atenda aos interesses públicos e não aos das grandes empresas radiodifusoras.
O evento foi realizado no dia 20 de julho na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Ocorreu durante o primeiro dia do Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação Social, que foi realizado na UF. Sobre o encontro, você pode saber mais no Nossa Voz desta edição. Esse foi o 18º Giro Comunitário da Comunidade em Rede. Entre em contato com a gente. O nosso e-mail é revista@agenciapulsar.org.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.